de lixões no nosso país. Portanto, é o que recomenda fomentar a reutilização, o tratamento e a reciclagem de resíduos sólidos, até em sintonia com o direito ao meio ambiente equilibrado.
Em 2024, cerca de 7 milhões de toneladas de resíduos secos foram destinados à reciclagem no Brasil, o que representa menos de 9% dos resíduos gerados, segundo a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente. O relator defendeu o aumento do incentivo como maneira de aproximar a indústria de reciclagem dos benefícios já recebidos por outros setores da economia, como o da cultura e esporte, que permitem dedução de até 4% do imposto devido. Foi o que disse também o deputado Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul, ex-catador e autor do projeto que deu origem à lei de incentivo à reciclagem.
Justiça e paridade, as três leis de incentivos do país, que é a Rouanet, cultura, ao esporte e agora da reciclagem, fazendo justiça a esses mais de 1 milhão de trabalhadores que todos os dias estão dentro de um galpão, colocando a mão em resíduos que quase ninguém quer triar e poderá assim ter recursos para mudar a realidade do seu trabalho, aumentar a renda, fazer a economia circular, prosperar nesse país.
O projeto que torna permanente e aumenta os incentivos fiscais para a indústria de reciclagem seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Agora são 8 horas e 47 minutos.
Mulheres de Palavra com Cristiane Bernardes. Uma parceria com o Observatório Nacional da Mulher na Política.
No dia 3 de julho, o Conselho Nacional do Ministério Público lançou a estratégia de enfrentamento à violência política de gênero e raça. Para defender as mulheres brasileiras dos crimes políticos, a estratégia prevê articulação entre os núcleos especializados em gênero e raça, os coordenadores e promotores eleitorais e os demais órgãos do Ministério Público. Além do foco na capacitação e na integração institucional, a estratégia prevê apoio técnico e ampliação da proteção às vítimas. Nós vamos conversar sobre essa iniciativa com a nossa colunista do Mulheres de Palavra, Cristiane Bernardes, e a conselheira nacional do Ministério Público, Fabiana Costa, que preside a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais da instituição. Bom dia, Cris e Fabiana, sejam muito bem-vindas.
Bom dia, Mauro.
Começar pela Cris. Qual o motivo do lançamento dessa iniciativa pelo Conselho Nacional do Ministério Público em pleno ano eleitoral?
Então, Mauro, a gente acha que o lançamento, né, dessa estratégia de enfrentamento à violência política de gênero e de raça pelo Ministério Público vem num momento bastante oportuno, exatamente porque nós estamos num ano eleitoral. Então, nós prevemos, né, que podem acontecer... há uma intensificação, né? As pesquisas já mostram isso, os dados que nós temos, de que durante as eleições, né, a gente tem um incremento desses ataques, até mesmo porque muitos são usados, né, doutora Fabiana, a gente estava conversando agora, antes do programa, como uma estratégia eleitoral, infelizmente, né, ainda. Então, a violência política de gênero, em geral, ela aumenta no ano eleitoral. Então, e lançar, né, o Ministério Público estar entre as instituições que enfrenta esse problema, né, com estratégias, com iniciativas, com ações muito focadas em combater, em diminuir o número de crimes, nós achamos que é assim, essencial para garantir que o pleito seja o mais justo possível para todos os candidatos e que as candidatas tenham as mesmas chances, enfim, as mesmas oportunidades dos candidatos homens, né? E aí eu chamo a atenção para a recomendação número 125 do Conselho Nacional do Ministério Público, né, que a doutora Fabiana integra, que foi publicada em maio e que orienta os promotores para o recebimento, né, o acolhimento, a escuta, né, dessas denúncias. E isso é um tema que nós já estamos conversando sobre ele, conversamos em outras oportunidades com integrantes da Defensoria Pública, né, com outras pessoas ligadas também ao Ministério Público, sobre a importância dessa escuta no momento da denúncia para que as vítimas realmente se sintam acolhidas e legitimadas ao denunciarem os crimes, porque de outro jeito elas são, de certa forma, inibidas nessa denúncia. Então, essa estratégia do Ministério Público, né, tornar as denúncias mais facilitadas e ter esse ambiente mais receptivo para as mulheres que são vítimas desses crimes é muito é essencial para a gente conseguir ter uma campanha eleitoral mais tranquila e menos violenta. Né?
O momento da denúncia é muito importante. Né? Eu pergunto para a doutora Fabiana Costa, como funciona essa estratégia e como surgiu a ideia para esse desenvolvimento dessa estratégia?
Muito bom dia, Mauro. Muito bom dia, Cristiane, a todos os ouvintes. Inicialmente, a gente precisa lembrar, Mauro, que o Ministério Público Brasileiro, ele não só ele tem o dever de denunciar a violência, mas também ele é um órgão responsável pela defesa do Estado Democrático de Direito. Então, quando nós falamos da violência política praticada contra as mulheres, nós estamos falando de um obstáculo ao pleno exercício da democracia. Então, é por isso que o Ministério Público elegeu esse tema como um tema estratégico de atuação, para garantir que toda violência praticada contra as candidatas, contra as mandatárias, se transforme em uma ação penal. Nós temos 2.637 promotores e promotoras de justiça nos mais diversos municípios brasileiros, e esses promotores e promotoras estarão instrumentalizados para agirem quando esse tipo de violência acontecer. Então, a estratégia ela trata dessa orientação e desse compromisso, do Ministério Público Brasileiro de agir e de combater esse tipo de violência que tem marcado a nossa democracia, impedindo que mulheres, especialmente mulheres negras, tenham acesso a espaços que são seus de direito. Então, estamos falando de uma coordenação, de uma orientação de todos os órgãos envolvidos nesse tipo de combate. Então, estamos falando dos promotores que atuam nos respectivos municípios, estão falando dos procuradores que atuam com relação a aquelas pessoas que têm prerrogativa de foro, estamos falando dos procuradores que atuam perante os tribunais superiores, que todos estarão unidos, que estarão em sintonia para que a gente faça com que, de fato, a violência política contra as mulheres ela seja combatida.
Agora, doutora Fabiana, quais são as medidas práticas que começam a ser adotadas pelo Ministério Público a partir de agora e como essas medidas podem garantir os direitos políticos das brasileiras?
Primeiro, gostaria de lembrar que o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público é um órgão que fixa diretrizes nacionais, a respeito da atuação dos membros dos ministérios, dos membros do Ministério Público, e que também tem um poder fiscalizatório. Nós temos um corregedor nacional, nós temos PADs que são autuados em relação à atuação dos promotores de justiça. Então, é um órgão que tem esse papel estratégico para a atuação dos membros do Ministério Público Brasileiro. Então, essa recomendação, a recomendação 125, ela deu diretrizes e fixou fluxos de atuação para o combate à violência política contra as mulheres e no que diz respeito também à questão da raça. Esse instrumento é um instrumento extremamente importante, porque ele faz com que os diversos ramos do Ministério Público dialoguem e entrem em sinergia para que os casos que chegam até o Ministério Público não sejam arquivados, essa denúncia, de fato, a tempo, possa ser promovida nas respectivas varas judiciais. Então, estamos falando também de um acolhimento adequado das mulheres que sofrem esse tipo de violência e da forma célere com que essas denúncias que nos são encaminhadas, essas notícias de fatos que nos são encaminhadas, elas possam ser efetivas. Então, estamos falando do Colégio de Procuradores e Promotores Eleitorais, que está diretamente envolvido nessa estratégia. Estamos falando dos promotores que atuam nos núcleos de defesa das mulheres, no núcleo de defesa da igualdade racial, que também vão estar envolvidos. Estamos falando dos procuradores regionais eleitorais, que também estarão envolvidos, assim como o grupo de trabalho liderado pela doutora Raquel Branquinho, que vocês já tiveram oportunidade de ouvir aqui nesse canal. São os diversos órgãos que são envolvidos nesse tema e que estarão cotidianamente se reunindo, cotidianamente revendo fluxos, cotidianamente verificando onde podem estar acontecendo eventuais falhas, eventuais erros de fluxos, se as nossas ouvidorias de fato estão recebendo essas denúncias e dando o devido encaminhamento, esse acompanhamento ele vai ser constante, com reuniões constantes, com diálogo constante, com as diversas instituições que recebem essas denúncias, com a sociedade civil, para que o Ministério Público saiba, se houver falha, onde essas falhas estão acontecendo, para que elas sejam corrigidas.
Cristiane, para encerrarmos, qual é a importância dessa recomendação de instituir um fluxo de atendimento a essas vítimas e que tenham caráter humanizado com apoio de uma equipe multidisciplinar?
Então, é essencial, como a gente está conversando, e a doutora Fabiana enfatiza muito bem essa questão da sinergia, ou seja, de preparar todas as equipes, porque nós sabemos que os órgãos de justiça, assim como o Ministério Público, a Defensoria Pública, são órgãos descentralizados, que eles têm representantes em todo o país, em todas as regiões, na maioria dos municípios. É importante que todos esses promotores, no caso do Ministério Público, mas também os operadores de justiça em geral, os operadores, os policiais, enfim, tenham um acordo sobre os critérios para encaminhamento dessas denúncias, para que elas não sejam encaminhadas sob forma de outros crimes, que elas sejam enquadradas realmente como violência política. Esse é um ponto que a gente vem reforçando, ao longo aqui da nossa discussão sobre a violência política, porque efetivamente os crimes precisam ser definidos como violência política. Eles não podem ser enquadrados como simples ameaças, ou como injúria, ou como calúnia. Eles têm que ser enquadrados na violência, na lei de violência política contra a mulher. Então, essa escuta ativa, esse encaminhamento qualificado, esse acolhimento e essa percepção dos promotores, essa sinergia, como a doutora Fabiana muito bem colocou, de estarem todos alinhados com esse objetivo comum, tendo em vista a aplicação correta e efetiva da legislação, ela facilita o encaminhamento das denúncias e essa atenção para o fluxo desse encaminhamento possibilita que esses crimes sejam sancionados em tempo. Porque o problema do crime eleitoral, doutora, é que, às vezes, a sanção chega depois que as pessoas já perderam a eleição, depois que as pessoas já foram excluídas do pleito. Então, essas medidas, elas precisam ser imediatas, e aí eu chamo atenção para a questão da violência política digital, que a recomendação do Conselho do Ministério Público é muito clara, de providências imediatas para a preservação das provas, para que aquilo não se perca dentro da campanha e seja efetivamente, em tempo hábil, seja dado um encaminhamento judiciário, judicial, que seja tirado do ar, enfim, que sejam proibidas, que os criminosos sejam sancionados, porque de outra forma você vai ter uma disputa injusta, acontecendo. Você vai ter a exclusão das mulheres por conta da violência política, que afinal é o objetivo da violência política, é excluir as mulheres desse espaço, é impedir a participação política plena das mulheres. Então, é essencial que essa sinergia aconteça e que essa preocupação esteja presente em todas, em todos os membros do Ministério Público que integram principalmente que julgam, ou que, quer dizer, que encaminham as denúncias de violência eleitoral.
Bom, a gente certamente voltará a esse assunto. Eu agradeço muito a Cristiane Bernardes, nossa colunista do Mulheres de Palavra, e a doutora Fabiana Costa, conselheira nacional do Ministério Público. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, Mauro.
Agora são 9 horas em ponto. O painel eletrônico está encerrando mais uma edição. Teve a apresentação de Mauro Cecherini, produção de Marcos Brito e Carmen Fortes. Trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Antônio Marcos, Flávia Paiva, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes, Paulo Correia e Noé de Jesus. O diretor de imagem é Glaucio Branquinho. Edição Marcelo Larcher, diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima, diretora da TV Câmara, Daniela Gerson André, diretor de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo, secretário de Comunicação, deputado Marques Beltrão, e secretário de Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. O painel eletrônico volta amanhã, às 8 horas da manhã. Até lá e um bom dia a todos.
Você acompanhou Painel Eletrônico. Rede Câmara de Rádio. ZYS 883. Rádio Câmara FM 96,9 MHz. A gente ouve e toca o Brasil. Minuto da Economia, com Silvia Munhato.
Os usuários do Pix, por aproximação, já podem autorizar o compartilhamento de informações de saldo e limite da conta para poder ver esses dados antes de concluir um pagamento por meio de carteiras digitais. A ideia é reduzir falhas causadas por falta de saldo e tornar o processo de pagamento mais rápido. O usuário poderá consultar o saldo disponível em conta, o limite autorizado para transações e a possibilidade de conclusão do pagamento antes da confirmação. O consentimento de acesso aos dados pode ser cancelado a qualquer momento. O consumidor pode interromper apenas a exibição de saldo e limite ou encerrar também a vinculação da conta para pagamentos.
Você ouviu Minuto da Economia com Silvia Munhato.
A participação feminina em espaços de poder é essencial para assegurar representatividade e diversidade nas decisões políticas. O desafio, no entanto, não termina com as eleições. Os obstáculos enfrentados pelas mulheres nas casas legislativas são numerosos e persistentes. Esse cenário é uma das principais áreas de interesse do Observatório Nacional da Mulher na Política. Dar voz e poder a essas mulheres contribui para moldar um futuro mais igualitário para todos. Os painéis de atuação parlamentar das mulheres na Câmara dos Deputados foram desenvolvidos para cruzar bases de dados e têm como objetivo principal investigar a participação das parlamentares na Casa. Esses painéis permitem a análise de diversas dimensões, como legislatura, tipo de órgão legislativo, partido político, raça e cor. Mais do que apenas dados, eles fornecem caminhos que apontam para um futuro mais justo. Para saber mais, acesse cd.leg.br/painéis.
Rádio Câmara, a gente toca a melodia do país.
Agora em Brasília, 9 horas, 3 minutos. Muito bom dia para você que está ligado em 96.9. Essa é sua Rádio Câmara. Eu sou Tércia Guimarães e a nossa programação musical é de Marlon Ribas, com os trabalhos técnicos de Antônio Soares e Bibiano Nunes. Aí vem Gilberto Gil para você, Não Chore Mais.
Sentada ali na grama do aterro sob o sol, observando hipócritas disfarçados rondando ao redor, amigos presos, amigos sumindo assim pra nunca mais. Tais recordações, retratos do mal em si, melhor é deixar pra trás. Cante comigo. Não,
não chore mais. Não, não chore mais. Yeah, yeah. Menina, menina, não chore assim. Não, não, não chore.
Thank you. Onde queres família, sou maluco. E onde queres romântico, burguês. Onde queres Leblon, sou Pernambuco. E onde queres eunuco, garanhão. Onde queres o sim e o não, talvez. E onde vês, eu não vislumbro razão. Onde queres o lobo, eu sou o irmão. E onde queres cowboy, eu sou o chinês. A bruta flor do querer. Bruta flor, onde queres o ato, eu sou o espírito. Onde queres ternura, eu sou tesão. Onde queres o livre decassílabo. E onde buscas o anjo, sou mulher. Onde queres prazer, sou o que dói. E onde queres tortura, mansidão. Onde queres um lar, revolução. E onde queres bandido, sou o herói. Eu queria querer te amar o amor, construir nos dulcíssima prisão, encontrar a mais justa adequação, tudo métrica e rima e nunca dor. Mas a vida é real e de viés, e vê só que se lasca o amor de amor. Eu te quero e não queres como sou, não te quero e não queres como és. A bruta flor do querer. Bruta flor, onde queres comício, flipper vídeo. E onde queres romance, rock and roll. Onde queres a lua, eu sou o sol. E onde a pura natura, o inseticídio. Onde queres mistério, eu sou a luz. E onde queres um canto, o mundo inteiro. Onde queres quaresma, fevereiro. E onde queres coqueiro, eu sou a luz. O quereres e o estares sempre afim do que em mim é de mim tão desigual. Faz-me querer-te bem, querer-te mal. Bem a ti, mal ao quereres assim. Infinitivamente pessoal. E eu querendo querer-te sem ter fim. E querendo te aprender o total do querer que há e do que não há em mim. Thank you.
pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. Que coincidência é o amor. A nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, é que os meus inimigos beija a flor. Eu protejo teu nome por amor, em um codinome beija-flor. Não responda nunca, meu amor, pra qualquer um na rua beija-flor. Que só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredo de liquidificador. Você sonhava acordada, o jeito de não sentir dor. Perdi o choro e apago o pão do amor. Prendi o choro e apago o pão do amor.
Foi o Cazu, ou melhor, Luiz Melodia, de Cazuza, Ezequiel Neves e Reinaldo Arias, com o nome Beija-Flor. Caetano Adelio Quereres, Zé Ramalho, de Geraldo Azevedo e Alba Ramalho, Táxi Lunar e Gilberto Gil, dele Vicente Ford, Não Chore Mais.
Rádio Câmara. A gente ouve a diversidade do Brasil.
Você pode sintonizar e ouvir a Rádio Câmara também na TV. Acesse o menu principal do controle de sua televisão e procure em sintonia automática de canais no canal de multiprogramação da TV Câmara e sintonize a Rádio Câmara. Ouça e acompanhe o que acontece na Câmara, na música, na cultura. TV e Rádio Câmara, juntas, somos a sua sintonia.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca a boa música.
Agora 9h20. Frejá.
Você não quer ver nada além do seu umbigo, e eu quero ver o que há depois do perigo. Você acha que ninguém sofre mais do que você. Talvez porque não saiba ao certo o que é sofrer. Ando pelas ruas cheirando a fumaça dos motores, enquanto você fantasia suas dores de amores. Você não quer ver nada além que ninguém ensina nada a ninguém. Você não quer ver nada além que ninguém ensina nada a ninguém. Você não quer ver nada além do seu mundinho, e eu prefiro escrever meu próprio caminho. Você acha que ninguém sofre mais do que você, talvez porque não saiba ao certo o que é sofrer. Você sonha ser princesa em castelos fabulosos, enquanto eu vago na cidade entre inocentes e criminosos. Você não quer ver nada além que ninguém ensina nada a ninguém. Você não quer ver nada além que ninguém ensina nada a ninguém. Seus haikais, sua paz, suas flores, seu jardim de inverno. Se isso é céu, eu prefiro o meu inferno. Porque você não quer ver nada além que ninguém ensina nada a ninguém. Você
não se pode. Você está online há quanto tempo?
A tecnologia acelerou nossas vidas, mas a que custo? Ansiedade e irritação são efeitos colaterais comuns. As distâncias ficaram pequenas, o entretenimento ficou na palma da mão. Mas há um preço a pagar por essa conexão a todo momento. O uso excessivo da tecnologia pode trazer malefícios como mau humor e estresse.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp. 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você está online há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
9h33.
Rádio Câmara.
E agora, a música do dia. Apresentação: Luiz Cláudio Canuto.
Hoje é aniversário de nascimento do médico, sanitarista, pesquisador Carlos Chagas, um dos maiores nomes da ciência brasileira, se não o maior nome. Ele descobriu o protozoário que causa a doença de Chagas. E a doença ganhou o nome por causa dele, né? Ele descobriu o Trypanosoma cruzi. E o nome Trypanosoma cruzi é uma homenagem a outro cientista, Oswaldo Cruz. Carlos Chagas foi o único cientista na história da medicina que descreveu completamente uma doença infecciosa. Ele descreveu o patógeno, o vetor, a variante, os hospedeiros, as manifestações clínicas e toda a epidemiologia da doença. O mineiro Carlos Chagas nasceu em Oliveira e foi filho de um cafeicultor e ficou órfão com 4 anos de idade. 3 anos depois foi para o Colégio São Luís, em Itu. Com 17, entrou na Faculdade de Medicina, no Rio de Janeiro, foi assistente no curso de malária. Em 1905, ele fez uma campanha contra a malária, foi convidado pela Companhia Docas de Santos e 2 anos depois foi indicado para chefiar uma comissão de combate à epidemia de malária que estava se espalhando em uma cidade de Minas Gerais. Esses trabalhadores trabalhavam na linha de trem e estava tendo casos de malária. Lá foi Carlos Chagas fazer o que ele fazia muito bem, né? Salvar vidas. Em 1909, foi o ápice de sua carreira como cientista. Ele descobriu a doença de Chagas. Ele descobriu um inseto chamado barbeiro. E esse inseto tinha o hábito de picar o rosto das pessoas. Carlos Chagas examinou o inseto e encontrou no intestino do inseto um protozoário, que deu o nome de Trypanosoma cruzi. E em agosto de 1909, ele publicou o primeiro volume da revista do Instituto Oswaldo Cruz. Morreu de infarto no dia 8 de novembro de 34. Hoje estamos celebrando o nascimento do mineiro de Oliveira, Carlos das Chagas. O Carlos Chagas, descobridor do Trypanosoma cruzi e único cientista da história da medicina que descreveu completamente uma doença infecciosa. Você vai ouvir uma música de Rita Lee e Roberto Carvalho, mas na voz de Pedro Mariano. Saúde!
Ah!
sair do sério. E o que eu quero mais é saúde. Me cansei de escutar opiniões de como ver um mundo melhor. Mas ninguém sai de cima, nesse chove não molha. Só sei que agora eu vou é cuidar mais de mim.
Você ouviu Saúde, de Rita Lee e Roberto Carvalho, na voz de Pedro Mariano. Isso porque no dia 2 de julho de 1879, nasceu o mineiro de Oliveira, Carlos Ribeiro, Justiniano das Chagas, o Carlos Chagas, descobridor do Trypanosoma cruzi e único cientista da história da medicina que descreveu completamente uma doença infecciosa. O maior cientista brasileiro. A música do dia volta amanhã.
Cavalga a luz do dia, tá na ânsia do clemente, no arcano, na afasia. Ela ecoa no silêncio, ou se cala por capricho, evidente para os mudos, ou com passa do silício. Ela é a rosa dos ventos, ou a rosa de Saron, bússola que orienta, o legado de Mamon. Servidão de Abraão, a íris dos olhos de Ísis, o engodo do panteão, é a fruta proibida, ou constata desatinos, é o eclipse de Vênus, o filho de Constantino, cabeluda e imberbe, ou pletora por sangria, tá no toque do grão mestre, nasceu na androginia, ela é a pedra de Pedro.
que Maria Madalena é a luz que cegou Saulo, ou é clara e amena. Você toma Coca-Cola sem saber o conteúdo e bebe as palavras como a ingerir morfina. Faz da vida um imenso cálice sem notar que a verdade. Você toma Coca-Cola sem saber o conteúdo e bebe as palavras como a ingerir morfina. Faz da vida um imenso cálice sem notar que a verdade é apenas fé. Fé. Menina, é a bênção de um sumo patífice, a servidão de Abraão, a íris dos olhos de Ísis, o engodo panteão, é a fruta proibida, ou constata desatinos, é o eclipse de Vênus, o cílio de Constantino, cabeluda e imberbe, ou pretora por sangria, tá no toque do grão-mestre, na ceia ou na androginia, ela é a pedra de Pedro, de Maria Madalena, é a luz que cegou Saulo, ou é clara e amena. Você toma Coca-Cola sem saber o conteúdo e bebe as palavras como a ingerir morfina. Faz da vida um imenso cálice sem notar que a verdade. Você toma Coca-Cola sem saber o conteúdo e bebe as palavras como a ingerir morfina. Faz da vida um imenso cálice sem notar que a verdade é apenas fé. Fé. Menina.
Recebeu como prenda mil dobra de ouro. Respondeu que à noite descanso do trabalho. Impróprios malfeitores